Bezerat Hashem, da Fiut Tet, da Tata de Hagigá, bem-vindo a todos. Estamos da Fiut Tet Amud Bet, na quinta linha de baixo. Para quem se lembra, a nossa Mishnah falou o conceito de Netilat Yadayim, Tvilat Yadayim. Vamos ver o conceito de também imersão no Mikve. Como fazer a imersão, ou seja, com que intenção é necessário fazer Netilat Yadayim também. Vimos já da anterior a obrigação de Netilat Yadayim, mais ou menos o porquê da obrigação. E vamos ver nesse daf como se faz a purificação. Fala Gmará, Tandraban, fala Breta. Anotei a daf, a pessoa fez Netilat Yadayim. Nitkavé, se ele teve a intenção de purificar suas mãos com a Netilat Yadayim, Yadav Teorot, as suas mãos estão puras. Lonitkavé, se a pessoa não teve a intenção de purificar as mãos, a pessoa teve a intenção de lavar as mãos simplesmente e fez o mesmo movimento de Netilat Yadayim, Yadav Tmeot, suas mãos continuam impuras. Vehena matvilha dá, a mesma coisa a pessoa que mergulha as suas mãos no mikve, ou numa fonte de água. Nitkave, na pessoa tem intenção de purificar as suas mãos, Yadav Teorot, suas mãos estão puras. Lo nitkave, se ele não teve a intenção, Yadav Tmeot, suas mãos continuam impuras. Isso fala a Braita, porém não é tão simples assim. A Tanya, outra Braita fala, tanto se a pessoa teve a intenção ou não teve a intenção de purificar suas mãos, e Yadav Teorot, suas mãos estão puras, é uma contradição. Uma breta fala que é necessário ter a intenção, a kavaná. A outra breta fala que não. Amar Rav Nachman, falou Rav Nachman, Lokash, não é difícil essa pergunta. Kale Hulin, Kale Masse, temos dois níveis. Temos o nível de a pessoa que quer comer alimentos laicos, puro. Ou a pessoa vai comer pão, que é indispensável a pessoa fazer Netilat Yadayim. Vimos lá no anterior que não é apropriado a pessoa ele lavar suas mãos, fazer Netilat Yadayim para comer frutas, por exemplo. Porém, a pessoa que vai comer pão tem que fazer Netilat Yadayim. Fala Rav Nachman, isso que a Breita disse que não é necessário ter a intenção de purificar as mãos, a pessoa vai comer algo laico. A pessoa que vai comer maaser, vai comer o segundo dizem, o maaser shenei, que tem um certo nível de santidade, é necessário que tenha a intenção de purificar as suas mãos. A mesma coisa com relação a truma, por exemplo, que é mais sagrado ainda, a oferenda do Kohen. Isso falou Rav Nachman. O minatembro de Hulin Lobal Kavaná. Estamos da Fiutê na segunda linha em cima. Como você sabe, Rav Nachman, que para Hulin, um alimento laico, você não tem que ter a intenção de fazer de purificar suas mãos com a Netilat Yadayim? Fala na Detran, porque fala a Mishnah. Gash Nitlash, o Bor Baim Seah. O que acontece se a pessoa está na costa do mar? E uma onda escapou do mar e caiu em cima dele. O Bor Baim Seah, dentro dessa onda, tinha o volume de água do Mikve, que é 40 seah, mais ou menos meia tonelada de água. Venafal alahada ve'alakelim. Caiu sobre a pessoa, sobre os seus utensílios, ou as suas roupas. Teorim. A pessoa se purificou. Fala, Gmará. Ktane adam dumia dekelim. A Mishnah falou alahada, a purificação da pessoa, junto com a purificação dos seus utensílios. Para quê? Makelim de lomehavni, alfadam de lomehavni. Deve ser por quê? A Mishnah queria ensinar algo de passagem, associar o modo de purificação da pessoa com o modo de purificação dos utensílios. Assim como o utensílio não tem intenção de se purificar, o utensílio é um objeto inanimado, também a pessoa não precisa ter intenção de se purificar. A pessoa se purifica assim como o utensílio se purifica. Como Rav Nachman disse, que não é necessário ter a intenção de se purificar para comer Hulin. Fala um mimai, qual é a prova desse raciocínio? Talvez não. Dima Bioshemu Metsapem, Mataita Lecha, a Galasquina, talvez seja de uma pessoa. Programou já. Quando é que vai vir essa onda e me purificar? Ele teve sim a intenção de se purificar com a onda. Vekilim Dumedadam, que a Mishnah veio associar a pessoa com o utensílio, é para falar assim como a pessoa. Maadam de Barkavaná. Assim como a pessoa tem que ter a intenção de se purificar. Afkelim de Mechavelu, também com relação à purificação dos utensílios. O utensílio não vai ter intenção de nada, mas o dono do utensílio tem que ter a intenção de purificar os utensílios através dessa onda. Não como Rav Nachman. Fala na Verriteima Beyoshem Metsapema Elenina. Se você quiser perguntar, não pode ser que a Mishnah fale algo tão óbvio. Se você quer dizer a pessoa que teve a intenção de se purificar com essa onda, para que falar isso? É óbvio que a pessoa que tem a intenção de se purificar entrou no mikve, e está puro. Fala na saca da Tahamina. Eu poderia pensar diferente do que essa Mishnah falou. Ligzor de mate limite vai brincar da lixa Geshamim. Eu poderia pensar que os Hamim proibiram a pessoa de se purificar com uma onda para que a pessoa não chegue a se purificar numa situação parecida. A pessoa vai querer se purificar numa correnteza de água da chuva ou de um riacho que está correndo. A pessoa não se purifica dessa forma. Ou a pessoa pode se purificar com um mikve, que é água acumulada, água parada, que veio da chuva, não veio manualmente, com certeza, ou uma fonte. Porém, num riacho que está correndo, a pessoa não se purifica. Então, eu poderia pensar que os caminhos proibiram a pessoa de se purificar numa onda, até que a pessoa não chegue a pensar que ele pode se purificar também com a correnteza de um riacho. E Nami, uma outra possibilidade, Nixor da China, Tukipin, poderia pensar que os caminhos proibiram a pessoa de se purificar com a onda que cai sobre ele, que na verdade ele sim se purifica, para que a pessoa não chegue a se purificar com a metade da onda. Quando a onda está no ar, a pessoa vai, se coloca, se joga sobre a onda e quer se purificar. Nessa situação, a pessoa não se purifica. Vamos ver por que na Gemara na frente. Poderia pensar que os caminhos falaram que quer saber, nos proibir a pessoa de se purificar na onda, para que ele não chegue a se purificar na metade da onda. Então, nem quando a onda cai sobre ele, não se purifica. Isso fala a Mishnah que sim se purifica. Kamash Malan de Logazrina, isso fala a nossa Mishnah, essa novidade, que não fizemos a cerca rabínica, esse decreto. Talvez isso que a Mishnah fala. Fala um parênteses. Minar teimra de lomi matvilim bakipim. Como você sabe que você não pode se purificar na metade da onda quando a onda está no ar, não quando a onda cai sobre você. Vamos falar a Braita, matvilim berashim, ve'el matvilim bakipim, lefishem matvilim bavi. Podemos nos purificar quando a onda cai sobre você, porém não podemos nos purificar quando a onda está ainda subindo, quando a onda está no ar. Por quê? Lefishem matvilim bavi. Porque não podemos nos purificar num um acúmulo de água que está flutuando no ar. A onda está no ar, não é considerado um acúmulo de água. Tem que ser um acúmulo de água, um mikveh, significa uma reunião de água. E quando a onda cai sobre você, então a onda é considerada que já está caída. Tudo bem, isso já não é água no ar, é água sobre o chão. Porém, quando a onda está no ar, é inválido essa imersão. Então, não temos uma prova ainda para Brahman, que a pessoa não tem que ter a intenção de se purificar para poder comer huli. Ela me erra, a prova é dessa Mishnah. Perote na fruta toca mata maim. Que acontece se frutas caíram dentro de um riacho? A introdução dessa sugiá é o conceito de erxetuma. Erxetuma significa que um alimento, por exemplo, seco, está agora vulnerável a receber a impureza, porque se molhou com a intenção da pessoa responsável sobre esse alimento. A pessoa, por exemplo, é dono das frutas. As frutas estão secas, mesmo que encostou em algo impuro, não é vulnerável a receber a impureza até que se molhe. Mesmo que se molhe. E o dono da fruta gostou que as frutas se molharam, aí as frutas estão vulneráveis a receber a impureza. Agora as frutas caíram dentro de um riacho. O Pashat Mishi Edav Tmeot. E o dono das frutas, ele colocou suas mãos dentro desse riacho, as mãos dele estavam impuras. Venatlan, ele pegou as frutas do riacho. O que acontece com as frutas? O que acontece com a mão dele que estava impura? E Edav Teorot, as mãos dele estão puras. Você vê daqui que mesmo que ele não teve a intenção de purificar as suas mãos, ele queria pegar as suas frutas, suas mãos se purificaram, como Rav Nachman já disse. O perot enan berriutan. E as frutas não estão vulneráveis a receber a impureza. Por quê? Porque o dono das frutas não teve nenhum apoio aqui que as frutas se molhassem. Seria melhor para ele que as frutas não tivessem caído no riacho de primeira instância. Veim bishil shiutru yadav. Porém, se a pessoa... Ele viu que suas frutas estão dentro desse canal de água. Ele falou, eu vou pegar as frutas e também vou aproveitar e lavar as minhas mãos. Aqui é diferente. E Adav Teorot, as suas mãos estão puras, como já vimos. E as frutas estão vulneráveis a receber impureza. Mesmo que o dono não teve nenhum apoio aqui, que as frutas se molhassem, porém, o dono, ele aproveitou a situação. Ele até gostou que as frutas se molhassem, porque agora ele tem um pretexto de lavar suas mãos no riacho, teve essa ideia por causa das frutas. Então ele gostou, de certa forma, que as frutas se molharam. Essa é a halakha um apoio para Brahman, que mesmo que a pessoa não teve a intenção de se purificar, a pessoa se purifica. Nesse caso, depois que ele colocou suas mãos dentro do riacho. Eitiviraba de Rav Nachman. Então, Iraba perguntou para Rav Nachman. Atove lechuli. Veuzak lechuli. A pessoa que foi no mikve para se purificar, para comer chulin, alimentos laicos, ele não precisaria, pela halakha, se purificar para comer algo laico. Porém, ele é uma pessoa que o reu tarot, chulin betara, ele come algo laico sempre puro, ele foi no mikve para comer algo laico. Asulemaase, ele não pode se apoiar nessa imersão para comer algo de santidade maior, como diz na Mishnah da Afa anterior. Por exemplo, Maaser Sheni, o segundo dízimo, tem que ir no mikve outra vez com a intenção de comer o Maaser Sheni. Então, o que se vê da nossa Mishnah? Urzak e Lourzak lo. Se vê da nossa Mishnah que quando é que ele pode comer algo laico? Quando ele foi Urzak, ele foi no mikve para comer Hulim. E o Ruzak teve a intenção de se purificar para comer Hulim, se deduz daqui que se ele não teve a intenção de se purificar para comer Hulim, ele não pode comer Hulim. Contra Rav Nachman, fala Maralo, Arikama, isso que a Mishnah também fala, Afal Pishe Ruzak le Hulim Asule Maaser, o que a Mishnah fala, que depende da intenção dele para se purificar, é que a Mishnah queria falar que mesmo que a pessoa foi no mico com a intenção de se purificar para comer Hulim, ele não precisaria disso, ele poderia ir sem intenção. Ele se purificou com a intenção. Ele mesmo assim não pode comer Maaser Sheni, até que ele não foi no mikve com a intenção de se purificar para comer Maaser Sheni, ou Trumá, ou sacrifícios, como já vimos. Então não tem prova contra Rav Nachman. E teve uma outra pergunta, Rabba perguntou para Rav Nachman. Taval, velouza, queirolo taval, a pessoa foi no mikve para se banhar, para se lavar, não teve a intenção de se purificar, é como se ele não tivesse ido no mikve, falar a Mishnah. Mas lá, vamos explicar essa Mishnah. Queiro lotavar, claro, deve ser que ele continue impuro. Ele não pode comer, mesmo Hulim, e Rav Nachman fala que ele sim pode. Fala, não é isso que a Mishnah falou. Queiro lotavar, maaser, é considerado que ele não foi no mikve com relação a algo de santidade? Algo como maaser sheni, ou trumá, com certeza. Porém, com relação a chulim, ele pode comer avaltavale chulim. Porém, ele pode comer chulim algo lá, como Rav Nachman diz. Continuamos. O savar da Rikamatred. Rabba achou que Rav Nachman está rejeitando ele com essas respostas. Porém, Rav Nachman não sucede realmente que a pessoa ele pode fazer entretadain sem nenhuma intenção de se purificar para comer chulim. Ou no mikve também. Ou seja, Rabba não estava colocando muita confiança nas respostas de Rav Nachman. Porém, Nafak Dakve Ashkar, por Rabba saiu, procurou e achou a prova para Rav Nachman. Então, como falar a breta? Taval velou zak asule maaser umutar lechulin, exatamente como Rav Nachman. A pessoa foi no mikve sem nenhuma intenção de se purificar. Não pode comer maaser sheni ou algo de santidade maior. Umutar lechulin, ele pode comer alimentos laicos, como Rav Nachman. Fechamos esse assunto e começamos um novo assunto. Amar Rabi Elazar, disse Rabi Elazar, Taval ve'alá, marzik atzmo lechol ma'asheitze. Vimos a nossa Mishnah, já revisamos esse daf. A pessoa que vem no mikve com a intenção de comer maaser sheni. Ele sai do mikve e comer maaser sheni. Se ele vai comer trumá, ele é considerado uma pessoa impura comendo trumá, pela lei rabínica. É uma cerca que os rabinos fizeram para a pessoa estar ciente dos níveis de santidade de cada alimento e fizeram essa cerca para a pessoa comer trumá. Tem que ir no mikve com a intenção de comer trumá. O que acontece se a pessoa foi no mikve sem nenhuma intenção específica? Ele saiu do mikve, ele está molhado ainda. Ele pode pensar agora, eu quero agora me purificar para comer sacrifícios. Ele pode falar da beleza dele. Quando ele está molhado, os ramim não dificultaram essa alaha, falam que é suficiente a pessoa ter pensamento agora de se purificar, mesmo que não esteja no mikve mais, para comer tal alimento. Meitre, porém, pergunta na contra Rabi Elazar. Odeu raglo achat bamai, urzak ledavar kal, machzik atzmo ledavar hamu. Enquanto a pessoa tem o pé na água, um pé na água, fala Braita, mesmo que ele tenha a intenção de comer algo de santidade mais leve, como uma maaser sheni, ele pode agora mudar a intenção dele para comer algo de santidade maior, como a truma ou o sacrifício. Alá, porém, se ele já saiu do mikve, não tem mais nenhum pé na água, Shuv enom marzik. Nesse momento mesmo ele está molhado ainda com a água do mikve, não pode mudar a intenção dele. Então o que se vê daqui? My love enom marzik. Claro, deve ser que depois ele sai do mikve, ele não pode mudar nada na imersão dele. E a Beleza disse que ele sim pode mudar. Fala, mora, lo, não é essa a explicação da Beleza. O deu, enquanto ele está com o pé na água, eu falo, pichou zaak, marzik. Mesmo que ele pensou em algo específico, ele foi num mikve, por exemplo, com a intenção de se purificar para Marcel Cheney. Ele já limitou a imersão dele, já especificou o que ele quer. Mesmo assim, enquanto ele tem um pé na água, é como se ele está no mikve ainda, com relação a essa lacha, ele pode mudar a intenção dele. De repente, ele quer agora comer sacrifícios se baseando nessa imersão, ele pode. Porém, alá, se ele já saiu do mikve por completo, im lohzak marzik, depende. Se a pessoa não tinha nenhuma especificação da imersão dele até agora, então é mais fácil. Mesmo que ele já saiu do mikve, ele está molhado ainda com a água do mikve, ele pode agora pensar, eu quero me purificar se baseando nessa imersão para comer sacrifícios, por exemplo. Ve'im urzak, porém se ele já tinha especificado antes, quando ele tinha se mergulhado no mikve, e não mais, no momento que ele sai do mikve, ele não pode mais mudar. Ou seja, quando ele especificou o que ele quer com essa imersão, é mais difícil de mudar o que ele vai fazer com essa imersão. Porém, quando ele ainda não especificou, ele foi no mikve e se ele está molhado ainda, os rim facilitaram essa halakha. Uma vez que não tinha nenhuma ideia ainda do que ele queria, ele se decidiu depois de sair do mikve, ele está molhado ainda, ele pode especificar o que ele quer com a imersão depois que ele saiu também. Não há prova contra a Bielazar. Mantana odeura gloahat bamai. Perguntando, quem é esse sábio da Braita que sustenta que quando a pessoa tem um pé na água ainda, é considerado que ele está no mikve ainda? Amar Rabi Pedat, fala Rabi Pedat. Rabi Yudá é o primeiro de Rabi Yudá. Detendo como falar a Mishnah. Mikve shenimdat veyesh bo arbaim se'a mechuvanot. O que acontece com um mikve que mediram e tem lá arbaim se'a, 40 se'a exatos. A quantidade mínima da pessoa se purificando no mikve, quando tem no mikve 40 se'a. Ve'adu shnayim, duas pessoas desceram para mergulhar no mikve. Ve'tavlu ze'a harze, uma pessoa mergulhou depois da outra. Harishon ta'or, o primeiro está puro, porque ele mergulhou no mikve que tinha 40 se'a. Ve'asheni tamei, porém o segundo está impuro. Por quê? Porque o primeiro, quando ele saiu, ele tirou água do mikve. Agora tem menos de 40 se'a. Então, o segundo mergulhou num mikve que tem menos de 40 se'a, um mikve inválido. Isso fala Rahamim. A maior habilidade de estabilidade discutindo com Rahamim. Ima yuraglav shelishon nogod bamaim. Sim, enquanto o segundo mergulhou num mikve, o primeiro tinha ainda um pé na água. Afashenitão, também o segundo está puro. A habilidade sustenta aqui. Uma vez que a pessoa está molhada com a água do mikve, e juntando a água que tem no corpo dele com a água do mikve, tem 40 CA, uma vez que ele está conectado com o mikve através de sua perna, existe um vínculo aqui entre a água do mikve e a água do corpo dele, é como se a água do corpo dele estivesse no mikve ainda. O segundo pode mergulhar e vai se purificar. Pelo conceito de Gudachit, vamos ver na frente esse conceito de Gudachit, vimos aí no tratado de Sukkah, muito no tratado de Eruvin, principalmente, o conceito de Gudachet, quando temos duas coisas que estão vinculadas, de certa forma, pelo conceito de Gudachet, o que está em cima é como se estivesse junto com o que está embaixo. Então, isso fala da Bidá. Então, fala da Bipidat, aquele sabe que sustenta que quando a pessoa tem uma perna no mikve ainda, ele pode mudar a intenção da imersão dele, ele é Bidá, é como sendo que ele está no mikve ainda mergulhado, ele pode mudar a sua intenção. Porém, Rahamim, que falam que a pessoa que no momento que a pessoa sai do mikve, mesmo que está com o pé na água ainda, já não tem mais 40 CA, os caminhos sustentam que não existe esse conceito de gudar nessa situação, conectamos a água que está no corpo dele com a água que está no mikve. Amar Rav Nachman, amar Rav Baravó. Fala Rav Nachman, em nome de Rav Baravó. Explicando essa discussão de Rahamim e Rav Yudá. Machloket b'malot de Rabbana. A discussão de Rahamim e Rav Yudá é com relação a uma imersão no mikve, uma tvilá rabínica, pela Torá ele seria puro. Os Sakhamim falaram que a pessoa tem que ir nessa situação em um mikve para se purificar. Nessa situação, a Ebidat facilitou a Alaha e falou que, enquanto o primeiro está com o pé no mikve, é conhecido que essa água está no mikve ainda e o segundo pode se purificar dessa impureza rabínica. Porém, quando a pessoa está impura, uma impureza da Torá, ele tem que ir no mikve para se purificar de oraita, é mais grave, fala aqui Rav Nachman. Também Rabi Yudá concorda com o Rahamim que não é suficiente que o primeiro tenha a sua perna no mikve, o segundo não se purifica. Isso vai exatamente como Rabi Pedat. Porque também essa alahá da pessoa tem intenção exatamente para comer trumá, enquanto ele está no mikve, para poder comer trumá. É uma alahá rabínica, pela Torá, para você que vai no mikve, está puro. E Rabi Pedat falou que essa braita que fala que quando a pessoa tem um pé no mikve, ele pode mudar a sua intenção, é só Rabi Yudá, então vai com o Rav Nachman, que fala aqui. Rabi Yudá e Rahamim discutiram com relação a uma alahá rabínica. Uma empresa que os Hamim decretaram sobre a pessoa, Ramida facilitou a Alaha e Hamim dificultaram a Alaha. Também aqui, com relação a essa Alaha, a pessoa tem a intenção de comer algo específico quando ele vai no mikve, é uma Alaha rabínica que Ramida facilitou, fala que quando a pessoa está com o pé no mikve, é como se você tivesse mergulhado no mikve e pode mudar a sua intenção, e os Hamim iam dificultar a Alaha. E cadê? Então, tem uma outra versão que os Hamim entenderam de Rav Nachman diferente. Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravu. Fala Rav Nachman em nome de Rav Baravu. Machloket mitumar le tara. Aqui fala diferente, Rav Nachman. A discussão entre Hamim e Rav Yudá, se é considerado que a pessoa tem uma perna no mikve, é considerado que a água está no mikve ainda, é com relação à impureza pela Torá, impureza de Uraita. Aí Hamim dificultaram a Alaha. Aval e Maalot e Rabaná, Livrea Kol Afashinita, porque com relação à impureza rabínica, Rahamim concordam com Rabi Yudá. Uma vez que é uma alahá mais leve, a pessoa só está impuro pela lei rabínica. Também Rahamim concorda com Rabi Yudá que a pessoa que tem o pé no mikve é considerada que está dentro do mikve também. Então, a mesma coisa com relação a essa alahá, a pessoa tem intenção do que ele vai comer enquanto ele está no mikve. Então, vamos lá, o pliga de Rabi Pedat, e essa segunda versão discute com Rabi Pedat. Que Rabi Pedat disse que Rahamim não ia concordar com Rabi Yudá nessa alahá, que a pessoa que tem o pé no mikve, é como se ele tivesse mergulhado no mikve para mudar a intenção da tvilá dele, da imersão. Rami vão falar que não, uma vez que a pessoa já saiu no mikve, e mesmo que tenha um pé no mikve, não pode mudar a sua intenção. Então isso falou Rabi Yudá, que essa braita que fala que a pessoa pode mudar a intenção quando ele tem um pé no mikve, era Rabi Yudá. Isso vai contra essa segunda versão da opinião de Rav Nachman, porque conforme essa segunda versão da opinião de Rav Nachman, com relação a leis rabínicas, Rami concorda com Rabi Yudá que enquanto a pessoa está conectada com o mikve, mesmo com um pé só, é como se estivesse dentro do mikve. Então, última discussão, Rami Pedat vai com a primeira versão da opinião de Rabi Yudá. Isso fala aqui, Agmar. Amar Ula, fala Ula, Ba'ai Minei Rabi Yohanan. Eu perguntei para Rabi Yohanan, fala Ula. Rabi Yudá, conforme Rabi Yudá, Mao Leatvir, Mahatin, Vetsunoriot, Beroshô, Shevrishô. Fala aqui Agmará perguntando uma questão. Conforme Rabi Yudá que sustenta que quando a pessoa tem um pé no mikve, é como se estivesse dentro do mikve. Qual seria a alahá? A pessoa pega uma agulha impura, um garfo bem pequeno impuro, e mergulha na água que está na cabeça da pessoa que tem o pé no mikve. Será que esse agulha ou garfo que se purificaram? Explica Agmará. Gudah hiditlei, de Rabi Yudá, gudah sikleitlei. Será que Rabi Yudá só sustenta nessa situação a alahá de Gudahit? Somente é sustentar que a água que está sobre o corpo da pessoa, uma vez que está caindo, é como se estivesse dentro do mikve. Isso ele sustenta com o conceito de Gudahit. Gudahit vai conectar o que está em cima com o que está embaixo. Gudasik leitle, porém o conceito de Gudasik, conectar a água do mikve como se estivesse sobre a cabeça dessa pessoa, talvez não sustenta. Porque a água desce, a água não sobe. Então é mais fácil falar Gudah do que Gudas. Ou Dimo, talvez Gudas, Signam, Itre, talvez ele sustenta aqui. Também falamos Gudas. Uma vez que a água do mikve está conectada com a água do corpo da pessoa. Portanto, é como se a água do mikve estivesse cobrindo o corpo da pessoa. A água que está na cabeça da pessoa é como se fosse a água do mikve. A pessoa pode mergulhar naquela pocinha de água na cabeça da pessoa. A agulha impura. Qual é a resposta? Amade, fala meu Hanan, Tanitua, temos uma breta para isso. Um outro caso, Shalosh Gmamiot Benaha, temos três buracos num riacho. Imagina um riacho, uma ladeira, uma descida de uma montanha, por exemplo, temos um primeiro buraco, Mais para frente temos um segundo buraco. Depois, por último, mais embaixo, temos um terceiro buraco. O que acontece aqui? Três buracos, um buraco do de cima, de baixo e um buraco intermediário. O caso é que o buraco de cima e o buraco de baixo tem 20 CA cada um. Não tem 40 CA para ser um buraco de um micro. E o buraco do meio tem 40 CA. Uma correnteza de água da chuva está correndo, conectando todos esses buracos. De cima para baixo é uma correnteza normal. Qual seria a A pessoa pode se purificar em qual buraco? A pessoa pode no mikve também no buraco de cima. Fala aqui, Rabi Meir, uma vez que esse buraco de cima está conectado com o buraco de baixo por causa dessa correnteza, e o buraco do meio, esse buraco que tem 40 CA, ele é um mikve válido, é como se esse buraco de cima, o primeiro buraco da ladeira, estivesse conectado a uma extensão do buraco do meio. Portanto, a pessoa pode mergulhar nesse buraco de cima e se purificar. Para os comentaristas, como se a pessoa pode também se mergulhar no buraco do meio ou também no buraco de baixo? Porque se a Bíblia fala que o buraco do meio está conectado ao buraco de cima, através do conceito de gudasse, como se a água estivesse subindo do buraco do meio intermediário para o buraco de cima, tem que subir a água. Então, se isso aqui existe o conceito de gudássica, que como vocês iriam falar também o conceito de gudáhet, que a água do meio está conectada com um buraco mais abaixo. Isso fala aqui, Rabi Yudá, em nome de Rabi Meir, fala Rabi Yohanan. Deve ser que Rabi Yudá concorda com Rabi Meir, se Rabi Yudá cita a opinião de Rabi Meir, deve ser que também se você tem o conceito de gudássica, mesmo que a água desce, a água não sobe, é considerado que a água de baixo está junto com a água de cima. A mesma coisa no nosso caso, o caso é que a pessoa tem um pé no mikve ainda e tem água na cabeça dele. Fala Rabi Yohanan, a priori a pessoa pode mergulhar uma agulha impura na cabeça da pessoa, vai se purificar, porque é como se a água do mikve estivesse sobre a cabeça da pessoa também. Ve'atane Rabi Yudaomer, porém perguntou Ula para Rabi Yohanan, como você pode falar isso? Outra braita fala diferente. Fala Rabi Yudá, mesmo caso, viramos a página. Me'ira Yaomer, Rabi Meir costumava falar. Matvir Baelioná, a pessoa pode também mergulhar no buraco de cima. Ve'ani Omer, porém Rabi Yudá fala para si próprio, eu falo Batartoná Velo Baelioná, a pessoa só pode no buraco de baixo, o buraco que está depois. Por quê? Por causa de Gudahit, que a água do buraco intermediário está conectada à água do buraco de baixo. Por causa de Gudahit, a água está descendo, é como se a água do buraco do meio fosse a mesma água do buraco de baixo. O buraco de baixo é uma extensão do mikve do meio. Portanto, fala aqui a Ula, que na verdade não se conceito de Gudasi, na verdade se não é conceito de Gudar. Então fala, fala Rabi Yohanan, e Tânia, Tânia. Se a Breta fala assim, fala Rabi Yohanan, ele volta atrás. Rabi Yohanan não sabia essa Breta. E ele volta atrás, que se vê que a pessoa que tem um pé no mikve, não falamos o conceito de gudasi para considerar que a água da cabeça da pessoa seja a mesma água do mikve, não funciona purificar a agulha sobre a cabeça dessa pessoa. Isso fala aqui agora. Paramos aqui por hoje, paramos no começo da página, porque vamos começar um novo assunto agora. Vamos ver no próximo DAF costumes e leis das pessoas que costumavam comer alimentos laicos na mesma santidade que costumavam comer sacrifícios. Os alimentos mais sagrados que tem. Um assunto interessante, não vale a pena perder. Obrigado pela atenção e até amanhã. Amém.